no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: chuvas no sul da Bahia e norte de Minas Gerais.
Governo federal reconhece situação de emergência em 10 cidades.
Envia recursos para ações emergenciais de auxílio à população em reconstrução em Araquino.
O governo federal determinou a liberação inicial de 5 milhões e 800 mil reais para reparar danos e auxiliar a população de algumas cidades.
E libera a FGTS para moradores de cidades que declararam calamidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxiliar em ações de controle e combate de futuras pandemias.
Inaugurado o Biobanco de Alta Tecnologia, Luciana Colares de Holanda.
O Biobanco vai armazenar cerca de 1,5 milhão de amostras, material que será usado neste primeiro momento em pesquisas científicas sobre o novo coronavírus e suas variantes.
Auxílio Brasil.
Hoje foi dia de mais uma rodada de pagamentos.
Beneficiários recebem parcelas de no mínimo R$400.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
O governo já liberou 5 milhões e 800 mil reais para 6 municípios do sul da Bahia por causa das fortes chuvas que vêm afetando a região.
E vem promovendo uma série de ações para reduzir os impactos causados pelas enchentes e temporais.
Entre as ações está a liberação de FGTS para cidades que declararam calamidade.
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou ontem áreas atingidas.
No sobrevoo que fez as cidades do sul da Bahia atingidas por fortes chuvas desde o fim de novembro, o presidente Jair Bolsonaro pôde ver de perto os estragos deixados pela força da água e as extensas áreas alagadas que deixaram pontes submersas, estradas danificadas, casas inundadas, desalojados e desabrigados. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a liberação do FGTS para ajudar os municípios.
No primeiro momento, quando soubemos do ocorrido, além de contatarmos prefeitos, nós providenciamos a liberação do FGTS. Os prefeitos, de forma bastante rápida, decretaram o estado de calamidade. O ministro Rogério Marinho acolheu, reconheceu, publicou em Diário Oficial da União e aguardamos agora os prefeitos informarem se a região atingida foi todo o município ou parte dele, para que a Caixa Econômica Federal, conforme já contactado com Pedro Guimarães, começar no máximo 5 dias, pagar aí a parcela de até R$ 6.200 do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço.
O governo federal determinou a liberação inicial de 5 milhões e 800 mil reais para reparar danos e auxiliar a população de algumas cidades. O Ministério do Desenvolvimento Regional já analisa a liberação de recursos para mais municípios. O ministro Rogério Marinho disse que estão sendo tomadas iniciativas para a resposta imediata e também para a retomada de serviços essenciais e reconstrução da infraestrutura.
Duas outras ações. Nós vamos, a partir do próximo ano, antecipar o abono para aquelas famílias que estão nessa região e estender em 2 parcelas o seguro-desemprego para essas famílias que estão nessa região, que é uma ação do Ministério do Trabalho junto ao CODEFAT.
O ministro da Cidadania, João Roma, que também acompanhou o presidente, disse que a pasta envia recursos aos municípios para a estruturação de acolhimentos provisórios.
Estamos não apenas transferindo recursos, mas mandando aqui, mais de 30 mil cestas de alimentos já estão sendo destinadas com apoio logístico do Exército Brasileiro, presidente, e também toda a parte de acolhimento, onde muitas prefeituras são mais de 60 centros de acolhimento para que a população possa assim ser abrigada.
Além disso, militares estão na região para atuarem no resgate de pessoas desabrigadas, transporte de materiais e na reabertura de estradas. De acordo com o Ministério da Defesa, estão de prontidão mais de 400 militares, 2 aeronaves, 30 viaturas, 5 embarcações, além de equipamentos da engenharia. Reportagem Yara Aquino.
E hoje o governo reconheceu a situação de emergência em mais 4 cidades atingidas por chuvas intensas, 2 delas na Bahia, Jaguaquará e Teolândia, e outras 2 em Minas Gerais, Corinto e Rio Casca.
Com o reconhecimento federal de situação de emergência, esses municípios podem solicitar recursos para atendimento à população afetada, reestabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.
A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
Momento Saúde.
Um bom banco de amostras que vai ajudar o Brasil a identificar vírus com potencial de provocar pandemias.
E assim definir ações de controle e combate de forma preventiva.
Já está em funcionamento o primeiro biobanco de alta tecnologia do país, um investimento de 40 milhões de reais.
O biobanco vai armazenar cerca de 1,5 milhão de amostras, material genético guardado em baixíssima temperatura, que será usado neste primeiro momento em pesquisas científicas e inovação sobre o novo coronavírus e suas variantes. A área física tem 1.100 metros e fica no Rio de Janeiro. Foram 6 meses até a conclusão do biobanco, que é uma parceria do Ministério da Saúde e a Fiocruz. Um investimento de 40 milhões de reais do governo federal. Para Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, um biobanco nacional com alta capacidade de armazenamento era uma necessidade antiga do país.
Precisávamos construir no Brasil uma plataforma de alta tecnologia para estudos de pesquisas e assim entendermos cada vez mais e prepararmos o nosso país para as emergências de saúde pública.
Um dos primeiros estudos em andamento desde maio deste ano é a pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil. O estudo reúne amostras de 211 mil pessoas de 274 cidades brasileiras. O material vai permitir cálculos mais precisos, inclusive sobre a letalidade pela doença. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância do biobanco.
Para que possamos enfrentar não só essa emergência sanitária do novo coronavírus, mas outras que podem surgir em função, seja de mutações desse próprio vírus ou de outros vírus, que comprometam a segurança da nossa sociedade. Então, esse investimento é fundamental para ampliar essa capacidade de resposta.
O projeto conta com autonomia no abastecimento de água, estação de tratamento de esgoto própria, central de gases diversos, incluindo nitrogênio líquido, destinado aos equipamentos de criopreservação, além de diversos sistemas específicos para garantir a segurança e a rastreabilidade das amostras, atendendo aos requisitos legais de qualidade, biossegurança e bioproteção. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma doença silenciosa que mata 114 mil brasileiros por ano.
A cada hora, pelo menos 13 pessoas perdem a vida por infarto no Brasil.
Para diminuir o risco de morte, o atendimento de urgência e emergência realizado nos primeiros minutos é fundamental.
E para isso, o Ministério da Saúde vai realizar uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento para combater a principal causa de morte no país.
Com a nova estratégia do Ministério da Saúde, as ambulâncias do SAMU terão o trombolítico. A aplicação desse remédio nos primeiros minutos pode reduzir o risco de morte e de sequelas por infarto. O serviço móvel de urgência também poderá fazer eletrocardiograma, exame que avalia o ritmo do coração. E ainda terá contato imediato com o hospital, onde o paciente será atendido. Como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
O indivíduo que chegar numa ambulância de suporte avançado, nós temos 635 USAs no Brasil. Precisamos ampliar, mas essas 635 com trombolítico e com médicos lá na ponta, mesmo não sendo cardiologistas, mas com auxílio da telecardiologia, eles vão poder salvar muitas vidas.
O SUS também vai incluir no tratamento a fisioterapia para reabilitar pacientes e também a angioplastia ambulatorial, procedimento pouco invasivo que desobstrui o fluxo de sangue do coração. Além disso, o Ministério da Saúde vai reajustar os valores pagos por procedimentos como cateterismo cardíaco e também pelos insumos usados no atendimento. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Celso Amodeu, as novas estratégias vão melhorar o atendimento básico.
Esse projeto vem para uniformizar o atendimento básico. Sem dúvida, isso vai melhorar.
Os principais sintomas do infarto do miocárdio são forte dor no peito, que pode se espalhar para as costas, braço esquerdo e rosto, além de sensação de desmaio, palidez e falta de ar. De acordo com o presidente do Conselho Diretor do INCOR, Roberto Calil Filho. Com as novas estratégias, a mortalidade por infarto deve cair.
Assim como a vacina nessa pandemia reduziu a mortalidade, atitudes como essa com certeza reduzirão a mortalidade de milhares de pessoas.
O infarto do miocárdio é a principal causa de morte no mundo. Por ano, no Brasil, morrem em média 114 mil pessoas. Reportagem de Dima Soldi.
Passageiros de voos internacionais que desembarcam no Brasil já estão sendo cobrados e orientados a apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país.
Além de notificar os aeroportos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também adotou a medida nos postos de fronteira do Brasil.
A Anvisa cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal pela exigência do documento.
Casos de passageiros que embarcaram para o Brasil antes da decisão judicial estão sendo analisados de forma pontual.
A cobrança do documento começaria no último sábado, mas chegou a ser adiada pelo governo por uma semana após a invasão de hackers aos sistemas do Ministério da Saúde.
O Auxílio Brasil tem mais uma rodada de pagamentos da segunda parcela.
Beneficiários vão receber no mínimo R$400.
Os detalhes daqui a pouco.
Um setor em pleno crescimento que gera quase 3 milhões de empregos no país.
É a indústria de defesa brasileira, que exporta para 150 países.
E este ano tem sido recorde de vendas para o exterior. O valor já ultrapassou US$1,5 bilhão.
Armamentos, munições, tanques, drones militares, aviões, produtos fabricados no Brasil por indústrias de defesa e segurança pública. Esses itens são usados pelas Forças Armadas e polícias e também vendidos para outros países. Em novembro deste ano, a base industrial de defesa atingiu o recorde de US$1,5 bilhão em vendas de produtos para o exterior. O valor é mais do que o dobro do registrado em 2020. A expectativa é chegar a US$2 bilhões em exportações até o fim de dezembro. Uma das medidas que ajudaram no crescimento veio do BNDES, que em 2020 passou a financiar a indústria de defesa. Além de exportar, o país tem atraído investimentos estrangeiros, segundo o secretário de Produtos e Defesa, Marcos Degu.
Só nesse ano já se estabeleceram 4 empresas e 6 em sondagem para se estabelecer no Brasil. Isso significa também mais tecnologia, mais emprego, mais renda.
De acordo com o ministro da Defesa, Braga Neto, o fortalecimento do setor é prioridade do governo.
Para o governo federal, o fortalecimento da indústria de defesa é uma prioridade, prevista na política e na Estratégia Nacional de Defesa. E um importante instrumento para contribuir com a recuperação econômica nesse período de pós-pandemia.
O setor de defesa e segurança gera quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos, e representa 4,78% do PIB, a soma das riquezas produzidas no Brasil. Reportagem Malu Prado.
Quase 200 alunos se formaram neste final de semana guardas marinha na Escola Naval no Rio de Janeiro.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia.
197 aspirantes da turma Capitão de Fragata Luiz Barroso Pereira foram declarados guardas marinha. Eles receberam a espada que simboliza o título de oficial. O curso de formação teve a duração de 4 anos, com disciplinas acadêmicas e militares. A Escola Naval é a instituição de nível superior mais antiga do Brasil. Durante o discurso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a importância do curso de formação da Escola Naval e da missão dos novos guardas marinha.
A certeza da nossa parte, da boa formação de vocês, o destino do nosso Brasil. Mais do que preparados para nos defender nos mares. Vocês levam sangue nosso para todo o Brasil.
Depois de serem declarados guardas marinha, os alunos ainda vão complementar a formação profissional durante uma viagem que tem a duração de 1 ano. A bordo do navio Escola Brasil, vão colocar em prática no mar o que aprenderam em sala de aula. Reportagem Maurício de Almeida.
Paraguai e Brasil vão construir uma terceira ponte que vai ligar o país vizinho à cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul.
A ponte faz parte da rota biooceânica que vai integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.
A ponte vai cruzar o Rio Paraguai do município brasileiro de Porto Murtinho até Carmelo Peralta, no Paraguai. Com 680 metros de comprimento, a ponte terá duas pistas para veículos e duas passagens nas laterais para pedestres e ciclistas. A estimativa é que essa interligação vai encurtar em mais de 8 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras para a Ásia. O presidente do Paraguai, Mário Benítez, disse que a ponte marca o início de uma transformação entre os países e a região.
Início de uma enorme transformação que vamos a generar não solamente em Paraguai e em Brasil, sino na região.
A obra da ponte, licitada pelo Ministério de Obras Públicas do Paraguai, será construída com recursos da Itaipu Binacional. A previsão é que sejam investidos 500 milhões de reais. Manuel Cárceres, diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional, fala sobre a importância da nova ponte para a região.
Histórico, né? Porque é uma obra que precisamos, é construção da integração e cria trabalho, é criador da prosperidade para o Brasil, para Mato Grosso do Sul e para o Chaco paraguaio.
E para quem vive em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a expectativa para a construção da ponte é grande, como disse o garçom Rodrigo da Costa.
Vai ter emprego, muito serviço, né? Muitas coisas vão melhorar na nossa cidade aqui de Porto Murtinho.
A jovem aprendiz Josiane Garcia aposta no aumento do turismo.
Vai aumentar o turismo aqui na cidade, vai ter mais oportunidade de emprego e as pessoas que não conhecem as nossas línguas vão aprender, né?
A ponte é considerada a principal obra da Rota Bioceânica, um corredor de aproximadamente 4 mil quilômetros de rodovias que vão atravessar o continente sul-americano do Porto de Santos até portos do Chile, passando pelo Paraguai e a Argentina. O presidente Jair Bolsonaro iria participar do lançamento da pedra fundamental, mas devido a condições climáticas desfavoráveis, o avião presidencial teve que parar em Campo Grande e voltar a Brasília. A previsão é que Bolsonaro vá ao Paraguai em janeiro para a cerimônia. De Carmelo Peralta, no Paraguai, Manuela Castro.
Beneficiários com o NIS, o número de identificação social, final 2, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
Para esta parcela, está garantido o valor mínimo de R$ 400 por beneficiário.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Os pagamentos seguem o calendário regular do programa, conforme o número final do NIS.
Os pagamentos deste mês seguem até o dia 23 de dezembro para quem tem NIS final 0.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$ 410.
São quase 6 bilhões de reais que vão circular na economia.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou hoje um balanço das 11 ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro realizadas neste ano.
Entre elas, ações para combater crimes da cadeia de exploração do ouro no país.
Entre as medidas adotadas este ano pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, foi feito um panorama da cadeia produtiva do ouro, com informações sobre mineração, importação e exportação e controles de origem e comercialização do mineral. Foi a primeira vez que a estratégia se voltou para crimes específicos da cadeia do ouro. O trabalho resultou na indicação de ações para regular, fiscalizar e exercer melhor controle sobre a exploração do mineral. Outras 10 medidas também foram tomadas em 2021, como destaca José Vicente Santini, secretário nacional de Justiça.
Ao combate à corrupção, merece destaque o plano anticorrupção. São dezenas de ações anticorrupção de várias esferas do Poder Executivo Federal agregadas em um instrumento que facilita não só a execução das atividades, como também fornece ao cidadão informações preciosa sobre a atuação do poder público no combate a esse crime.
O relatório da ENCLA traz ainda ações tecnológicas de combate à corrupção, diretrizes para combater as fraudes documentais e medidas para mitigar os riscos de fraude e corrupção em instituições. José Vicente Santini, secretário nacional de Justiça, destaca a relevância internacional da ENCLA.
O conjunto desses subtemas abordados nas ações de 2021 guardam estreita relação com as temáticas prioritárias da agenda internacional.
Criada em 2003, a ENCLA é formada por mais de 70 instituições dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público. Nesses 19 anos de funcionamento, a estratégia desenvolveu mais de 300 ações, que resultaram, por exemplo, na criação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. As reuniões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro seguem até a próxima sexta-feira. Durante a semana, serão aprovadas as ações da ENCLA para 2022. Reportagem Luana Karen.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na terra Cauarriva do Rio Pardo, no estado de Mato Grosso, por mais 2 meses.
A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
As tropas vão continuar a apoiar a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, nas atividades e serviços de preservação da ordem pública e segurança das pessoas e patrimônio.
Somente 3 instrumentos musicais, o triângulo, a zabumba e a sanfona, o ritmo brasileiro contribui há mais de 100 anos para a cultura, história e identidade do povo brasileiro.
É o forró, ritmo capaz de movimentar não só os pés em 2 para lá e 2 para cá.
Ou os corações apaixonados.
O segmento musical movimenta mais de R$1,5 bilhão da economia criativa no Brasil. E contribui para a geração de mais de 2 milhões de vagas de emprego.
O Dia do Forró é celebrado hoje em homenagem ao nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga.
E um evento no Palácio do Planalto homenageou o ritmo musical, reconhecido na última semana pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Cultural do Brasil.
O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, validou o pedido feito pela Associação Balaio do Nordeste e pelo Fórum Forró de Raiz da Paraíba, com a ratificação de mais de 400 forrozeiros de todo o país. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, destacou que o momento vai de encontro com o trabalho do governo federal em devolver a cultura ao homem comum.
Nosso trabalho é desenvolver a cultura para o homem comum, devolver para as praças, para os coretos e escolas e circos espalhados pelo nosso país.
A cerimônia de reconhecimento do forró como patrimônio cultural foi realizada hoje em Brasília e transformou o Palácio do Planalto num salão de festas. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do ministro do Turismo Gilson Machado, entre outros ministros, também celebraram o aniversário natalício de Luiz Gonzaga, músico brasileiro internacionalmente conhecido como o Rei do Baião e maior difusor da música nordestina no século XX. O ministro do Turismo, Gilson Machado, lembrou da história de Luiz Gonzaga e de seu legado, que hoje é refletido em muitas áreas da economia brasileira.
Nasceu em Exu, no Araripe, e criou um ritmo que hoje emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, gera mais de R$1,5 bilhão na economia criativa do Brasil, e que só trios de forró tem em torno de 6 mil no Brasil e mais de 1.200 no exterior.
Assim como o forró, o IFAM também considera outras manifestações artísticas e musicais como patrimônio cultural, como o samba de roda do Recôncavo Baiano, o carimbó paraense, o frevo pernambucano, o fandango caiçara e a capoeira. A presidente do IFAM, Larissa Peixoto, afirmou que o trabalho desenvolvido pelo IFAM é de preservação.
Nosso Instituto tem uma atuação regulatória e fiscalizatória relevante. E por isso, grande parte do PIB do Brasil, cerca de R$70 bilhões em investimentos ano, passam por análise do IFAM. E o nosso universo de salvaguarda é numeroso. São mais de 28 mil sítios arqueológicos cadastrados, mais de 1.200 bens tombados.
O forró é um ritmo que tem suas letras inspiradas no universo do homem sertanejo. Desde a década de 50, o gênero musical ganhou mais visibilidade em outros estados brasileiros. Luiz Gonzaga, um dos maiores nomes do ritmo, levou o forró para os grandes centros como São Paulo. E de lá, outros estilos foram surgindo, como o forró eletrônico, o pé de serra e o universitário. O Dia do Forró também é celebrado hoje, dia 13 de dezembro, em homenagem ao Rei do Baião. Reportagem Carlos Molinari.
E Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei do Amazonas que proibia ligações interestaduais para cobrar dívidas de consumidores.
TST decide que instrutores de autoescola têm direito ao adicional de periculosidade.
Justiça do Acre determina que a operadora de plano de saúde forneça tratamento a uma criança com autismo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo invalida a lei que proibia ligações de cobrança de fora do estado do Amazonas.
Segundo os ministros, a norma cria distorções em relação à prestação do serviço em âmbito nacional. Pedro Scartesini.
A ação foi proposta pela Associação das Operadoras de Celulares e pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado. As entidades questionavam a lei do estado do Amazonas, que determinava que as ligações só poderiam ser realizadas por telefones fixos da mesma região metropolitana onde está localizado o consumidor, sendo proibidas ligações de outras unidades da federação. Para o relator da ação no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, a legislação amazonense invadiu a competência privativa da União para dispor sobre o comércio, em especial o interestadual.
O STJ liberou um paciente da internação compulsória em clínica de reabilitação para dependentes químicos.
Entre os fundamentos, os ministros consideraram que essa internação contrariou a recomendação expressa do psiquiatra Fátima Uchoa.
A mãe do jovem ajuizou ação cautelar com pedido de liminar contra uma clínica de Pernambuco, pedindo a liberação do filho maior de idade internado pelo pai involuntariamente sem ordem judicial. O Tribunal de Justiça Estadual, reformando a sentença, determinou que a internação perdurasse até a conclusão da perícia técnica judicial. Mas a terceira turma do STJ concedeu habeas corpus ao paciente. A ministra relatora Nancy Andrighi observou as incertezas, incluindo divergências nas avaliações de médicos, e afirmou que, pela jurisprudência do STJ sobre a excepcionalidade da internação compulsória, a decretação nesse caso é ilegal.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que os instrutores de uma autoescola em Campinas, São Paulo, recebam o adicional de periculosidade.
A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores da categoria contra a autoescola. Os instrutores pediam o pagamento de 30% do adicional de periculosidade.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, negou o adicional por entender que a distância entre a autoescola e o local onde eram ministradas as aulas era de pouco mais de 2 quilômetros e levava cerca de 7 minutos.
Mas o TST levou em conta o fato de que os instrutores fazem o trajeto de ida e volta por até 7 vezes em um único dia de trabalho.
Justiça do Acre dá prazo de 10 dias para que a operadora de plano de saúde forneça o tratamento a uma criança diagnosticada com autismo.
O plano deve oferecer terapia multidisciplinar sob pena de multa diária em caso de descumprimento da sentença. Carolina Chaves.
A 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Acre, atendeu ao pedido de um homem que ingressou com ação para obrigar uma empresa de plano de saúde a custear integralmente o tratamento multidisciplinar do filho autista. Segundo a sentença, o atendimento deve ser feito por profissionais indicados pela família, mesmo que não façam parte da rede credenciada do plano. A medida deve valer por prazo indeterminado, até que a empresa comprove haver em sua rede profissionais com as habilitações necessárias e com disponibilidade de horário.
A Justiça da Paraíba condenou uma concessionária a indenizar um consumidor após vender um carro com defeito no motor.
Os autores da ação compraram um veículo que logo nos primeiros dias apresentou falha no funcionamento do motor.
O veículo foi levado várias vezes para a oficina credenciada pela concessionária, até que um laudo técnico constatou que o motor se encontrava com visíveis sinais de desgaste e que precisava de manutenção.
O magistrado condenou a concessionária a pagar R$ 6 mil ao cliente por danos morais e R$3.000 pelos danos materiais. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em novo esforço concentrado, o Senado vota indicações de pelo menos 21 autoridades.
O projeto autoriza entidades beneficentes a captar recursos com títulos de capitalização.
Parlamentares aprovam relatórios setoriais do orçamento para 2022.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores e deputados já aprovaram a maioria dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2022, com direcionamento de recursos em emendas individuais e coletivas para áreas como saúde, educação, esporte, turismo e infraestrutura. Um dos relatórios aprovados hoje destina recursos cerca de R$403 milhões para a agricultura. Entre os destaques do texto estão o direcionamento de verbas para pesquisas e o fortalecimento da agricultura familiar.
A Comissão Mista de Orçamento também aprovou o relatório setorial da área de infraestrutura, ressalvadas as obras com indícios de irregularidades graves. Serão destinados pouco mais de R$611.300.000 para o setor em 2022. Os parlamentares ainda aprovaram recursos para a área da saúde, quase R$8.9 bilhões. Segundo o relator-geral do orçamento, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a intenção é aprovar o projeto de lei orçamentária até a próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro.
E o Congresso adiou a votação do projeto que abre crédito de R$300 milhões para o pagamento do auxílio financeiro do programa Gás dos Brasileiros.
Não houve acordo sobre votação da proposta antes da análise dos vetos que trancam a pauta. Uma nova sessão está prevista para a próxima sexta-feira. Repórter Regina Pinheiro.
O primeiro vice-presidente do Congresso, o deputado Marcelo Ramos, informou que partidos da oposição se comprometeram a votar o crédito antes dos vetos, em razão da relevância social da matéria. No entanto, não houve acordo com os partidos da base do governo.
Houve um acordo de que a oposição, a despeito de marcar a posição da sua contrariedade a essa lógica de votação de PLN sem votação de vetos, concordaria com a apreciação específica desse PLN do Vale Gás. Infelizmente, não houve acordo dos partidos da base, não há ainda acordo em relação à aprovação dessa matéria e em relação aos vetos.
Marcelo Ramos anunciou nova sessão para a votação dos vetos e projetos de lei, inclusive o que abre crédito para o auxílio gás, para a próxima sexta-feira. Nesta mesma sessão, também há a possibilidade da votação do orçamento da União para 2022.
Voltou para a Câmara o projeto que dispensa advogados de pagarem adiantamento de custas processuais em ações de cobranças e em execuções de honorários advocatícios.
O Senado aprovou o texto que deixa explícito que caberá ao réu do processo ressarcir o pagamento de todas as custas, se ele tiver dado causa. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O projeto modifica o Código de Processo Civil, que prevê que as partes de um processo devem arcar com as despesas dos atos processuais, cabendo ao autor da ação também o pagamento de atos de ofício do juiz e requeridos pelo Ministério Público. Depois da sentença sair, a parte vencida tem que ressarcir o vencedor. O projeto isenta isenta os advogados de desembolsar adiantamentos nos casos de ações por honorários advocatícios. A versão original do projeto, remetida pela Câmara, isenta totalmente o advogado de pagar quaisquer custas processuais nesse tipo de ação. O relator, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, considerou a medida inconstitucional.
O texto aprovado corrige a inconstitucionalidade do projeto original, mas aproveita o mérito da iniciativa ao prever que na ação de cobrança de honorários contratuais na execução de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, pois essa dispensa é capaz de evitar o agravamento de prejuízos sofridos na execução da verba que lhe cabe.
O Senado também aprovou o projeto de lei que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região. Com sede em Belo Horizonte, o órgão tem atuação em todo o estado de Minas Gerais. A Procuradoria deve ser implantada em 180 dias após a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A nova corte foi criada por uma lei sancionada em outubro. Com o TRF-6, Minas Gerais deixa de compor o TRF-1, integrado pelo Distrito Federal e mais 12 estados do Norte e do Centro-Oeste. O projeto segue para a sanção presidencial.
Para recuperar as perdas educacionais ocorridas durante a crise sanitária, o país precisa aumentar os recursos do setor, segundo reforçaram especialistas ouvidos hoje pela Subcomissão sobre o Ensino na Pandemia.
O colegiado decidiu prorrogar os trabalhos até o fim de 2022 para acompanhar a implementação das sugestões apresentadas. Reportagem de Raquel Teixeira.
O Brasil precisará, nos próximos anos, aumentar os investimentos na alimentação e no transporte escolar e na implantação do padrão mínimo de qualidade do ensino previsto no Plano Nacional de Educação. Nalu Farenzena, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, lembrou que a pandemia impôs uma reformulação temporária na estrutura do ensino, mas que a mudança não alcançou todos os alunos.
Sabemos da histórica desigualdade social e educacional no Brasil, que é desfavorável aos pobres, aos negros, aos indígenas, aos migrantes, aos moradores de áreas rurais. E são justamente esses segmentos os mais afetados durante a pandemia.
O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, explicou que a Subcomissão de Educação vai acompanhar a implementação dessas iniciativas em 2022.
Essa subcomissão, no ano que vem, se dedicará bastante para o acompanhamento de implementação de ações decorrentes dessas audiências públicas.
Esta foi a 8ª audiência pública para avaliar os impactos da pandemia no ensino.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que autoriza entidades beneficentes a captar recursos por meio de títulos de capitalização.
A proposta tem ainda o objetivo de simplificar procedimentos e baratear os custos com a operação. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei foi apresentado após mudança nas regras de títulos de capitalização de entidades beneficentes. Havia um temor de queda na arrecadação, mas o relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que o maior problema apontado pelas entidades acabou sendo o excesso de burocracia, exigências que dificultavam o aumento da captação de recursos por meio de títulos de capitalização.
Dessa forma, achamos por bem apresentar um substitutivo que mantenha a transparência nos custos de carregamento e, ao mesmo tempo, facilite a adesão pela sociedade de capitalização e o aumento da captação de recursos pelas entidades filantrópicas.
Lazier Martins ressaltou que a pandemia afetou duramente a arrecadação dessas entidades e é fundamental que não haja qualquer embaraço legal para que elas possam buscar sua manutenção por meio desses sorteios.
E no último esforço concentrado do ano, marcado para esta semana, o Senado deve votar pelo menos 21 indicações de autoridades.
Entre elas, embaixadores, diretores de agências reguladoras e nomes para compor conselhos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado vai fechando o ano com mais um esforço concentrado entre terça e quinta-feira. O objetivo é votar pelo menos 21 indicações de autoridades. Entre elas estão 11 embaixadores em países como China e Espanha. Há também 7 indicados para diretores de agências reguladoras. 2 para o Conselho Nacional de Justiça e 1 para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na última sessão, parte das autoridades não pôde ser apreciada por falta de quórum, como lembrou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Nós temos ainda pendentes de autoridades, diversas indicações para agências reguladoras, 2 indicações para o Conselho Nacional de Justiça pendentes, que exigem maioria absoluta, então não serão apreciadas hoje em razão do quórum, e temos diversos embaixadores ainda pendentes. Aí nós faremos um novo esforço concentrado para as indicações remanescentes.
A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar até 4 nomes ao longo da semana. Já na Comissão de Assuntos Econômicos, está marcada para terça a sabatina dos candidatos para o Banco Central e para o Tribunal de Contas da União. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Cadeia produtiva do leite pede solução para a crise generalizada do setor.
Deputados defendem derrubada do veto ao auxílio para pequenos agricultores.
Câmara aprova acordo de cooperação entre Brasil e Israel na área de defesa.
Boa noite. A Câmara aprovou o acordo entre Brasil e Israel na área de defesa em meio a críticas da oposição. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão e traz mais informações.
Em meio a críticas e obstrução da oposição, o plenário da Câmara aprovou acordo de cooperação na área de defesa entre o Brasil e Israel. O acordo foi assinado pelos dois países em 2019 e permite o intercâmbio de tecnologias, treinamento, apoio logístico, pesquisa e desenvolvimento. Prevê ainda intercâmbio de pessoal e medidas para facilitar o comércio bilateral de serviços e de material de defesa. O projeto que ratifica o acordo foi aprovado por 300 votos a 60 e a votação foi marcada por discussões que envolveram direitos humanos, política internacional e até religião. Partidos da oposição obstruíram a votação e se posicionaram contra o acordo, com críticas à postura de Israel em relação aos palestinos. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a política de Israel fere os direitos humanos.
Fazer um acordo de defesa com um país que desrespeita as resoluções da ONU, que invade um território que não lhe pertence e que assassina, como tem assassinado o povo palestino, e faz com que o povo palestino tenha centenas de crianças aprisionadas, e que faz também com que o povo palestino seja refugiado no seu próprio chão.
O acordo foi defendido por deputados da Frente Parlamentar Evangélica e da base do governo. Eles defenderam Israel e o direito dos israelenses de defender seu território, como disse o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo.
Que é um país que tem história, um país que tem promessa de Deus, um país que tem uma história também espiritual. Lamentavelmente, como perseguem esse pequeno país, como esse país se torna vítima do capitalismo selvagem, muitas vezes, da esquerda que às vezes também não consegue entender esse jogo da democracia. E diga-se de passagem, Israel é o país mais democrático do mundo.
Depois de aprovado pela Câmara, o acordo entre Brasil e Israel seguiu para análise do Senado, já que qualquer acordo, para entrar em vigor, precisa ser aprovado pelas duas casas do Congresso. O plenário aprovou ainda projeto que anula multas aplicadas a empresas que atrasaram a entrega à Receita Federal de informações sobre o pagamento do FGTS de seus funcionários. A anistia vale apenas para os meses em que a empresa não precisou recolher o FGTS, mas apenas repassar os dados ao INSS. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça. Projeto de Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, que trata da demanda opressiva, foi aprovado na Câmara. A demanda opressiva consiste na apresentação de várias ações judiciais com a mesma causa e contra a mesma pessoa em regiões distintas, simplesmente com o objetivo de criar dificuldade para o réu.
Paulo Ramos explica que o texto permite ao acusado requerer à justiça que todos os processos sejam reunidos para audiência e julgamento em conjunto, podendo escolher o local que considere mais adequado ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue para o Senado.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, critica decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, representam apresentam retrocessos no combate à corrupção. Nesse sentido, o deputado defende que a prescrição de crimes graves seja banida do Código Penal.
Delegado Marcelo Freitas afirma que é essencial fortalecer as instituições de controle da República, como as polícias, o Ministério Público e a Receita Federal, para que haja um efetivo combate à corrupção. Para ele, só assim será possível que o Brasil caminhe em direção ao desenvolvimento socioeconômico.
Segurança Pública. Luiz Lima, do PSL, critica liminar do Supremo Tribunal Federal que restringiu as operações policiais no Rio de Janeiro a casos absolutamente excepcionais enquanto durar a pandemia. Segundo o deputado, a medida tem feito crescer a criminalidade na capital de forma absurda.
De acordo com Luiz Lima, a decisão do STF, além de colocar em risco a população das favelas cariocas, tem feito aumentar o registro de roubos, furtos e assassinatos em várias regiões da capital. O deputado pede que os ministros revejam a decisão.
Educação. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, exige um posicionamento dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia sobre os pedidos de demissão coletiva que têm ocorrido em órgãos ligados aos dois setores.
Para Alice Portugal, a entrega de 80 cargos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, somada à demissão coletiva do INEP, estimulado pela interferência do governo federal no Enem, representa mais um índice negativo para a educação brasileira.
Luísa Canziani, do PTB, elogia o trabalho feito pela única Universidade Tecnológica Federal do país, localizada em Curitiba, no Paraná. A deputada conta que a instituição atua como incubadora de empresas de inovação, apoiando cerca de 20 empreendimentos simultaneamente.
De acordo com Luísa Canziani, o diferencial da Universidade Tecnológica Federal está no fato de o corpo acadêmico se dedicar em prol do desenvolvimento de toda a região, além da formação de novos talentos.
Homenagem. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, parabeniza a população de São João del Rei pelos 308 anos de fundação. O parlamentar diz que se sente cidadão do município há 28 anos, quando chegou para cursar Ciências Econômicas na Universidade Federal.
Reginaldo Lopes ressalta que desde 2002 busca apoiar o ensino público em São João del Rei. Ele destaca que ajudou a viabilizar o aumento do número de cursos e de vagas na universidade, a criação de um restaurante universitário e a construção de moradia para os estudantes.
Alencar Santana Braga, do PT, cumprimenta Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, e onde está instalado o maior aeroporto da América Latina, por seus 461 anos de história.
Filho da cidade, Alencar Santana Braga afirma que, como deputado federal, tem ajudado Guarulhos, destinando recursos para a saúde, a educação e a cultura do município. O deputado reitera que continua trabalhando para que a cidade tenha uma linha de metrô.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza o jogador de futebol Neto, filho de agricultores da cidade de Guanambi, pela conquista do título de campeão brasileiro pelo Clube Atlético Mineiro.
Para Charles Fernandes, com seu exemplo de luta e determinação, Neto coloca a Bahia em destaque no cenário nacional, inspirando aqueles que buscam a realização de seus sonhos.
Desenvolvimento Regional. Palmira Assunção, do PT, presta solidariedade aos moradores de municípios do extremo sul da Bahia que estão sofrendo com as fortes chuvas na região. O deputado lamenta a destruição de estradas e a morte de cidadãos por conta de deslizamentos de terras.
Segundo Valmir Assunção, o governo da Bahia se comprometeu a prestar socorro aos moradores da região atingida. O parlamentar também informa que entrou em contato com a Defesa Civil e com a Casa Militar para que ajudem a diminuir o sofrimento da população.
Emidio Madeira, do PSB Mineiro, se solidariza com os moradores do município de Ilicínia. O deputado conta que a região foi atingida por uma forte chuva de granizo que causou muitos estragos, como carros amassados e telhados danificados, além de prejuízos em lavouras de café.
Emidio Madeira conta com a ajuda da Defesa Civil para levantar todos os prejuízos causados pela chuva de granizo em Ilicínia. O deputado ainda se comprometeu a buscar recursos para a construção do anel viário do município e assim amenizar o trânsito pesado na cidade.
Trabalho.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, ressalta a importância dos profissionais da enfermagem e da criação do piso salarial da categoria. Mas a deputada afirma que só se manifestará sobre a proposta que trata do tema quando o relatório estiver pronto.
Alê Silva afirma que já viu muitos projetos serem usados de forma populista e demagoga, sem a menor viabilidade financeira e orçamentária, e que são apresentados exclusivamente para dar visibilidade eleitoral.
Otávio Leite, do PSDB, elogia o trabalho desenvolvido pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hospitalidade. Segundo o deputado, a instituição tem formado mão de obra de qualidade para o turismo do Rio de Janeiro.
Otávio Leite destaca ainda que apresentou o projeto de lei que estende direitos para os advogados com deficiência no âmbito de suas prerrogativas profissionais. Entre os benefícios, o deputado cita a garantia de mais acessibilidade para o exercício de suas funções.
Economia.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca que a viagem do presidente Bolsonaro aos Emirados Árabes serviu para concretizar a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, por 10 bilhões de reais. Segundo ele, o negócio gerou um prejuízo de 11 bilhões, já que o valor de mercado da refinaria era de 21 bilhões de reais.
Hélder Salomão avalia que a intenção do governo de privatizar mais 7 refinarias pode provocar um rombo de 100 bilhões de reais aos cofres públicos, além de deixar o país totalmente dependente da produção internacional de derivados de petróleo. Para o deputado, essa estratégia coloca em risco a soberania nacional.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos, comemora a aprovação do projeto que vincula o custeio da Superintendência da Zona Franca de Manaus aos recursos de duas taxas alfandegárias. Segundo ele, fortalecer a SUFRAMA significa atrair mais indústrias para o polo amazonense, gerando emprego e renda para a população local.
Capitão Alberto Neto acrescenta que apoiar a Zona Franca é o melhor caminho para diversificar as matrizes econômicas da região amazônica e assim reduzir a ação dos garimpos ilegais, preservar as florestas e dar mais qualidade de vida para os habitantes do Norte.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a aprovação do projeto de lei de sua autoria que visa assegurar que o trabalhador, depois de se aposentar, não perca o seu poder aquisitivo.
Vicentinho explica que a proposta consiste na definição de uma cesta padrão criada pelo IBGE para garantir que o poder de compra que o trabalhador tinha antes de se aposentar seja mantido.
Agricultura.
Milton Tato, do PT de São Paulo, defende que os parlamentares derrubem o veto que impossibilita o auxílio a pequenos produtores rurais afetados pela pandemia. De acordo com o deputado, a rejeição ao veto pode consolidar e institucionalizar uma rede de solidariedade de combate à fome.
Segundo Nilton Tato, a lei vetada foi aprovada duas vezes pelo Congresso e prevê um programa emergencial de aquisição de alimentos. O deputado acrescenta que o texto cria apoio às cooperativas e a milhões de produtores da agricultura familiar.
Zé Neto, do PT da Bahia, pede a derrubada de vetos presidenciais que, na avaliação dele, prejudicam a população. Entre esses vetos, o deputado destaca o que impede o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias.
Zé Neto também pede a derrubada do veto ao projeto que oferece auxílio emergencial a pequenos agricultores afetados pela pandemia. O parlamentar acha um erro proibir uma ajuda ao segmento responsável por 70% da alimentação dos brasileiros.
Pedro Kizai, do PT catarinense, observa que a dolarização dos fertilizantes agrícolas encarece a produção e, consequentemente, o preço dos alimentos. Ele entende que a falta de uma política federal que proteja o valor dos insumos tira a comida da mesa dos brasileiros.
Para tentar reduzir os impactos da pandemia na agricultura, Pedro Kizai também defende a derrubada do veto que impediu a adoção de medidas emergenciais de amparo ao pequeno produtor. O deputado ainda sugere a liberação de créditos sem juros para aumentar a produção de alimentos.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, solicita que o governo federal libere os recursos necessários para custear o programa de aquisição de alimentos.
De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, o benefício é fundamental para promover o acesso à alimentação e incentivar o trabalho dos agricultores familiares, que são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
A cadeia produtiva do leite pediu apoio de deputados para a solução de crise generalizada e situação dramática do setor. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Baixa remuneração do produtor de leite, elevação dos custos com insumos, concorrência desproporcional de importados e falta de inserção de produtos brasileiros no mercado externo estão entre os principais problemas da cadeia produtiva do leite. Agravada por entraves de logística e infraestrutura, a crise do setor foi debatida em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, com foco em busca de soluções. Para entidades de produtores e da indústria láctea, a cadeia está empobrecida, descapitalizada e em situação dramática. O diretor executivo da Associação Brasileira de Indústrias de Lácteos Longa Vida, Nilson Muniz, deu o termômetro da crise.
Francamente, olha, eu estou há 46 anos no leite. Para mim, é o momento mais dramático que nós estamos vivendo na cadeia láctea. Hoje nós temos uma queda de produção aí superior a 300 milhões de litros.
Nas tradicionais visitas para pesquisas de preço e de abastecimento dos supermercados, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, Fábio Scarelli, constatou os reflexos da crise para os consumidores.
E é com tristeza que a gente sai do supermercado. Eu nunca vi, num pleno final de ano, as ruas com muita gente circulando, pouquíssima gente comprando. Eu tive ontem numa grande rede de supermercado, fiquei pasmo com os preços que estão queijos e saibam que não é culpa da indústria esse preço, nem tampouco do produtor. A disputa pelo bolso do consumidor está incrivelmente difícil.
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges, reclamou da alta do dólar que impacta nos insumos e commodities do setor. Vice-presidente do Sindileite na Bahia, Lutz Viana, pediu ajustes no acordo do Mercosul para disciplinar a entrada de produtos lácteos da Argentina e do Uruguai no Brasil. Desonerações tributárias e aumento das compras públicas e da assistência técnica também fazem parte das sugestões do setor. Representante da Confederação da Agricultura e Pecuária na Câmara Setorial de Leite e Derivados, Guilherme Dias, citou uma série de projetos de lei que estão em análise na Câmara e poderiam ajudar a destravar o setor. Entre eles estão as propostas de limite à importação de leite em pó, desoneração de piscofins para rações e suplementos para bovinos, redução do frete e diversificação da matriz de transporte e destinação do milho da Conab a pequenos criadores de animais. A CNA também sugeriu o aporte de recursos orçamentários para o seguro pecuário e alterações pontuais na chamada Lei do Agro. O analista de comércio exterior do Ministério da Agricultura, Eduardo Mazzolini, aposta na superação da crise por meio da competitividade.
Qual é o caminho para a cadeia produtiva do leite no Brasil? É o governo intervir para sustentar preços? Não acredito nessa política. O que eu acredito é na competitividade. Produzir fazendo sobrar mais dinheiro na cadeia produtiva no Brasil.
Mazzolini citou uma série de políticas públicas e privadas de incentivo ao setor, com destaque para o Plano de Competitividade do Leite Brasileiro e o Observatório da Qualidade do Leite. O Ministério da Economia foi convidado para o debate, mas alegou problemas na agenda e não enviou representante. Organizador da audiência, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sugeriu maior mobilização da cadeia produtiva para reverter a atual crise.
São situações dramáticas. Os números iniciais são alarmantes do ponto de vista do que a gente viu, do decréscimo e das dificuldades oriundas das políticas públicas que não estão sendo implementadas. Felizmente, a gente está vendo aí que quando está ruim para o pequeno, todo mundo sofre.
Zé Neto lembrou que o Brasil tem o segundo maior rebanho de vacas ordenhadas do mundo, só atrás da Índia. No entanto, foram registrados 600 mil produtores de leite a menos no país entre 1996 e 2017. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Na próxima terça-feira, dia 14 de dezembro, às 10h30, o TCU vai se reunir com especialistas em economia brasileira para discutir o panorama da atuação dos bancos centrais. O encontro abordará a condução da política monetária adotada pelo Banco Central a partir da crise financeira global de 2008. As informações levantadas serão utilizadas na definição do escopo de trabalho de uma auditoria sobre o assunto relatada pelo ministro Bruno Dantas. Estão confirmados para o debate o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assim como Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Afonso Celso Pastore e Ilan Goldfein, que já ocuparam a presidência da instituição. O debate será mediado pela jornalista Renata Agostini e transmitido pelo canal do TCU no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.